O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, bom dia a todos, mais uma vez aqui com o programa Palavra do Pastor, né? Agradecendo a todos pela audiência, pela participação na programação, toda a equipe da Rádio Coração, Fundação Terceiro Milênio, Rádio Milícia Imaculada, né? Hoje a Alzair está aqui também para ajudar, vou fazer algumas perguntas para mim estar respondendo e orientando um pouco, despertando um pouco sobre a vida nossa espiritual e profética e de fé na Semana Santa, né? Como seguidores de Cristo, como discípulos e missionários de Jesus Cristo, né? Bom dia, Alzair, tudo bem?
Bom dia, Dom Henrique, bom dia aos seus ouvintes que têm acompanhado o senhor toda sexta-feira. É uma alegria estar com o senhor aqui já lhe agradecendo, e ao padre Alex e a Janete por ter preparado aí a Via Sacra da sexta-feira, né?
Sim, sim.
Já está tudo prontinho, só falta os ajustes para sexta-feira a Rádio Coração com essa programação especial. Dom Henrique, não poderia ser diferente, né? A Semana Santa começa neste domingo, a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, né?
Sim, sim, muito bom.
Muito bom, né?
Inclusive, ressaltando aqui a revista Elo de junho, né? É interessante, a gente prepara para a Semana Santa. A revista Elo de agora de abril, está lá toda a organização da Semana Santa, né?
Sim.
E a revista Elo de junho está a organização da solenidade pós-Páscoa.
Que bênção, né?
Interessante, né?
Maravilha. É. Parabéns para todos.
É bom
todos,
ressaltar,
né?
Isso para as pessoas, né? Para até uma pessoa aqui da diocese mesmo tirou uma foto e mandou para mim: olha, eu vou colocar do jeitinho que está aqui no site da minha paróquia. E vou colocar Dom Henrique embaixo, não vou fazer plágio, não.
Tá certo ele, né? Muito bem, que bênção.
Eu falei, coloca Dom Henrique Revista Elo, tá? Isso, de abril.
Isso mesmo.
Muito bem, vamos lá?
Vamos. Ô Dom Henrique, o que acontece neste domingo? O que celebramos? O que o senhor pode trazer para nós?
Nesse domingo, chamado de Domingo de Ramos, ele encerra o tempo pascal, né?
Certo.
Então hoje, tanto que hoje, amanhã, sábado, né? Não tem celebrações, missas, etc. Porque em todos os lugares é a preparação, né? Com os ramos, com as toalhas, com isso, com os lugares aonde vai ocorrer, com o som, né? É uma liturgia que muitas pessoas participam trabalhando, né? Tem a procissão do ramo, tem a benção, a celebração, a benção do ramo, depois a procissão do ramo, depois ida até a igreja. Então isso dá um trabalhão.
Muito trabalho
para organizar, né? Então hoje é um dia dessa organização, né? Eu sempre lembrava como pároco que no dia de sábado é o dia de ou alguém ia buscar ou a gente ia buscar, né? Claro, com autorização da prefeitura, com documento, as folhas das palmeiras, né?
Sim.
E o pessoal depois, mais as mulheres, etc., na parte da tarde, lá desfiando tudo, né? Ajeitando, fazendo os aminhos bonitinho, amarrando, colocando nos baldes, né? Tinha tudo organizadinho para no domingo cedinho a gente pegar, colocar na caminhonete e levar para o local da celebração, né?
Dos Ramos,
eu lembro disso, eu acho muito bonito, né?
Tá certo.
Então, um dia assim de celebrar o Domingo de Ramos, encerramento do período quaresmal.
Sim.
E também a abertura da Semana Santa.
Isso é mesmo, né?
O evangelho, tanto do momento do Ramos, da bênção do Ramos ali, depois o evangelho da Sexta-feira da Paixão, que também cai no Domingo de Ramos, né? Então é o momento de a gente entrar mais profundamente nesse momento da Semana Santa, concluindo então toda a reflexão, toda a caminhada quaresmal. Tanto que eu sempre gosto de reprisar assim, que quando nós vivemos bem a quaresma, com os propósitos quaresmais, a questão do jejum, da oração, da penitência, a Semana Santa se torna muito intensa na nossa fé, na nossa vida.
Muito
quando
bem.
A gente não consegue viver a quaresma bem trabalhada, a Semana Santa é mais uma semana que passa.
Uma semana.
E senhor... Mas mesmo assim, ainda há tempo.
Há tempo de recuperar.
De recuperar alguma coisa.
Certo. E como que vai ser?
E só assim, já adiantando, sim, que estamos no Domingo de Ramos, é que a gente vai compreender a grande força da ressurreição de Jesus do tempo pascal.
Isso
porque
mesmo.
Toda toda a quaresma é uma grande preparação para celebrarmos de fato a Páscoa. A quaresma não pode terminar na Sexta-feira Santa.
Não.
Ela tem que terminar com o sábado da Vigília Pascal, né, que é a celebração já perspectiva da ressurreição do Senhor, a certeza da ressurreição do Senhor.
Muito bem, como que vai ser o seu domingo? O senhor vai abrir a Semana Santa, como que vai ser?
Domingo tem missa aqui na Catedral, né? A organização aqui, inclusive aqui do lado de baixo da Rádio Coração, do lado de baixo da Marcelino Pires ali, né?
Em frente à Loja Montreal, né?
Agora a Loja Montreal, né?
Sim.
Tem toda a organização que a Catedral já está fazendo, né? Tem aí um grupo bom ali, trabalha ali. Então a gente começa aqui às 7h30 a liturgia, né? Depois da Bênção dos Ramos, vamos em procissão até a Catedral. Né, e lá damos sequência à Missa dos Ramos.
Muito bem, o Dom Henrique, uma coisa que nos coloca a CNBB também é a coleta esse final de semana, né?
Sim, sim, a coleta da...
Obrigado, Alcimer.
Da solidariedade, né?
Sim.
Então essa coleta ela é destinada aos trabalhos por causa do campo da fraternidade, né? O tema de que estamos trabalhando fraternidade e políticas públicas, né? Então essa coleta ela é destinada a uma quantia para a CNBB. E uma parte fica na diocese para os trabalhos das obras sociais que temos na diocese. Lembrando que na diocese nós temos 12 pastorais sociais diocesanas.
Todas elas com trabalho essencial na vida dos humanos, né?
Sim.
Dom, e na segunda-feira, o que acontece aqui na nossa diocese? Como é que vive essa segunda-feira?
A segunda-feira é um dia bastante intenso na nossa diocese, porque é o dia do encontro do clero, não é uma reunião geral do clero, mas o encontro do clero. Hoje tem sempre alguma partilha, alguma espiritualidade. Depois nós temos uma liturgia da penitência. Eu estou junto com os padres, a gente celebra essa liturgia da penitência. Tem a confissão, né? Aí depois nós temos um almoço de confraternização do clero, né? Porque antes era feito à noite, após a missa do crisma, né? Ou a missa dos santos óleos, né? Mas devido a algumas paróquias, alguns padres que têm as suas paróquias distantes, nós temos paróquia na diocese com 180 quilômetros, né? Então já ter a missa, que não é tão curta, né? O dia inteiro, a missa, depois a janta. Então o padre vai chegar na sua paróquia 1h da manhã. Isso. E é perigoso, é cansativo, pode dormir na estrada.
Verdade.
Né? Pode acontecer um acidente. Então às vezes eles evitavam ficar para o jantar para ir embora e chegar mais cedo em casa, né? É complicado, dizia, desculpa, não posso ficar para o jantar porque eu tenho que ir para casa, etc. Já é tarde, é 9h da noite, se for para o jantar eu chego muito tarde em casa. Então a gente conversando com o padre Rubens, que é o representante do clero, e depois conversando com eles, a gente chegou num comum acordo de fazer o almoço, né, a confraternização do almoço. Então um almoço bem festivo mesmo com os padres, gostaram, deu certo.
Deu certo, né?
Aí terminou a missa, cada um pega seus olhos e já pode
ir
para sua casa. Chegar mais cedo em casa, no mínimo 2 horas mais cedo.
Tá certo, né? Muito bem. Tá isso bom? Vai então, ser a segunda-feira, então, aqui na
isso,
nossa diocese, né?
E a missa Santos Olhos, como de costume, na catedral, né? 19 horas.
Tá. Na terça-feira tem alguma coisa na catedral?
Na terça-feira tem a missa às 11 horas, né? Nos dias de costumes,
normais, né?
Normais, né? De segunda a sexta, né? E 19 horas... também é uma Santa Missa da Terça-feira Santa.
Certo. E na quarta-feira?
A mesma coisa, né? E na quarta-feira tem uma coisa bastante interessante que vale a pena se ressaltar, né?
Sim.
Tem a missa às 11 horas e 19 horas tem a celebração penitencial.
É muito importante essa celebração, né?
Muito legal.
Muito.
Mais uma vez, né? Recordando. Se às vezes na quaresma, né? Tendo a correria, algum problema, alguma doença, alguma coisa que tirou a gente do foco do espírito da quaresma, né? Então essa semana é um período para recuperar esse momento, né? Centralizar, centrar-se, interiorizar-se e rezar mais, meditar toda essa beleza litúrgica. Eu sempre falo assim, não é para a gente olhar porque sou pecador, papapá, isso eu já sei, nós já sabemos.
Já
e
sabemos.
Jesus já sabe, Deus também já sabe.
Já sabe, tudo.
Mas acho que eu sempre digo assim, é o momento de a gente meditar o grande amor de Deus das nossas vidas. Acho que isso é o mais fundamental.
É. Ponto central, né?
É, porque daí ele também reconhecendo o amor de Deus nas nossas vidas, nos dá mais força para poder lutar contra as certas adversidades que nos são impostas pela sociedade, pela vida, pela nossa própria humanidade.
Muito bem. E aquela data importante também, a Quinta-feira Santa, Dom Henrique, como que vai ser? O que acontece?
Isso, na Quinta-feira Santa também, quero ressaltar, é bom procurar que em algumas paróquias, não são todas, né? Em algumas paróquias, às 15 horas, celebram-se a celebração dos enfermos.
Isso mesmo.
Né? Algumas paróquias têm essa celebração dos enfermos, né? Então, é um momento assim, muito especial para os enfermos também, durante o período da quaresma e na Semana Santa, para poder, né, receber a unção, e a unção também ela leva a penitência, né, a forma de penitência, e passar o trido pascal com muito mais tranquilidade, com o coração aliviado, né? Então, eu peço também às pessoas, os parentes, familiares, amigos, né, que onde procurem e qual paróquia, porque todas as paróquias normalmente nesses dias, já no domingo antes do um domingo antes do Domingo de Ramos, né, dá a sua programação para os fiéis, né? Então olha lá na sua programação, se tiver lá na tua paróquia missa dos enfermos, né, celebração dos enfermos às 15 horas, normalmente às 15 horas na quinta-feira santa, né? Então procure levar seu enfermo até aquela paróquia. Aqui na cidade tanta correria, não me ative a isso, né? Eu sei que várias paróquias têm a missa dos enfermos às 15 horas na quinta-feira santa, né? E é importante que possa levar eles. É uma oportunidade muito grande, muito bonita de eles estar lá nessa celebração.
Tá. E à noite na catedral?
E à noite, às 19 horas, né? Na catedral, como também em todas as paróquias e até algumas comunidades assim, mais sofisticadas, né? Temos a missa, a abertura do trido pascal e também a missa do lava-pés e a instituição da Santa Ceia. É aqui então, abre-se oficialmente o trido pascal.
Tá,
né? É uma missa, ela abre na quinta-feira e encerra na vigília pascal. Tá? Que na quinta-feira não tem a bênção final, né? Na sexta-feira não tem bênção de entrada, nem bênção final. No sábado não tem bênção de entrada, só tem a bênção final.
Certo.
Eu sempre gosto de frisar isso para ver que é uma celebração única, né? Dividida em três vezes, mas é uma celebração única.
Tá. E o senhor que vai estar celebrando também, né?
Sim.
Tanto na segunda, como domingo, como também na quinta, né?
Uhum.
É isso?
Isso.
Muito bem. Ô, Dom Henrique, vamos ouvir um pouquinho uma música? Qual a música que você escolheu, Alcemir? Foi por você? Essa música é linda, hein? Vamos lá, Dom Henrique?
Vamos lá.
Vamos lá.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, retornando ao programa A Palavra do Pastor, depois da música bonita do Padre Marcelo, né? Vamos lá, Osair, o que temos mais para falar?
Eu quero saber, do senhor, a Sexta-feira Santa, o sentido dela, o que o senhor tem para nos trazer?
Sim, há uma coisa que eu não destaquei na Quinta-feira Santa, que é muito importante, é a questão da instituição da Santa Ceia, né? E até eu dou uns toques assim para na Assembleia, em encontros, né? Formação, algum retiro, né? Que Jesus pregou 3 anos a palavra e celebrou a Santa Ceia uma vez só.
É, né?
E às vezes nós corremos o risco estar muito apegado à comunhão, etc., sem se preocupar ou dar importância à palavra de Deus. As duas coisas caminham interligadas. A palavra de Deus e a Sagrada Eucaristia, né, são mistérios que caminham interligados. É a palavra que nos orienta, nos catequiza quem é Deus. A Eucaristia nos alimenta. Só que eu vou entender o alimento, a Eucaristia como alimento quando eu também me alimento da palavra. Só da Eucaristia isolada não vou conseguir compreender.
Isso mesmo.
Aí se torna,
e a instituição do sacerdócio
se torna apenas um ritual, se torna um rito, e isso enfraquece o sentido da Eucaristia. E também nesse dia é o dia oficial do sacerdote. Pela instituição da Eucaristia, sendo o sacerdote o único que pode transformar o pão em vinho, corpo e sangue de Cristo, a Sagrada Eucaristia, então hoje também é o dia do sacerdote. Por isso, na Quinta-feira Santa, na chama Missa dos Santos Olhos, que nós a gente faz na segunda, a renovação das promessas sacerdotais.
Isso mesmo, seria na quinta aqui, por causa da diocese muito grande, isso, na segunda, né?
Que muitas dioceses fazem na quinta-feira de manhã, uhum, a Missa dos Santos Olhos, né?
Isso mesmo.
Tá bom?
E a sexta-feira,
E a sexta-feira santa, chamada Sexta-feira da Paixão, né? Uhum. Até você mencionava antes de começar o programa, né?
Sim.
Que é a Semana Maior, me lembro quando criança, né? Os antigos, porque eu também sou antigo, né? Então, sempre ouvi dizer, eu não entendi direito, tá? Com 4, 5 anos, hoje é Sexta-feira Maior. Hoje eu ficava pensando, que Sexta-feira Maior, que tamanho? Será que era mais comprida? Será que era mais grande? Mas o sol entrou do mesmo jeito, né? No mesmo horário, né? Não entendia, né? Mas é a Sexta-feira Maior, porque é o dia da Paixão de Jesus, né? Então, é um dia muito especial, é um dia de silêncio, de meditação profunda, né? Muitas paróquias desse dia ainda tem confissão, né? Eu sempre ajudo aqui na catedral, desde as 7h, 7h30 da manhã, até o meio-dia, é intenso esse momento de confissão aqui na catedral, né? Eu sei que outras paróquias também realizam momento de confissão na Sexta-feira Santa, né? E às 15 horas é a celebração da Paixão do Senhor Jesus, né? E a Via Sacra dentro da igreja, aqui no caso da catedral, né? Às 17 horas, procissão silenciosa do Senhor Morto. Às 18h30, encenação da Paixão do Senhor pelos campistas em frente à igreja catedral. Então essa é a programação da Sexta-feira Santa aqui na catedral, né? 7h30 da manhã, confissões; 15 horas, celebração da Paixão do Senhor; 17 horas, procissão silenciosa do Senhor Morto; e 18h30, encenação da Paixão do Senhor pelos campistas em frente à catedral.
É, que bom que vai ter encenação também, né? Isso,
sim,
é importante, né? Na praça, né?
Uhum.
Isso também ajuda muito.
É um dia de silêncio, mas porém muito intenso. Um dia que a gente termina o dia cansado.
Cansado. Cansado. Odon, tem alguns recados aqui que veio pelo...
Certo.
Posso levar?
Pode.
Aqui, vamos lá. São vários. A Denise diz: bom dia, Osair. Bom dia, Dom Henrique. Sua benção. Abençoado final de semana aí de Carapó, Denise, tá?
Ah, sim, sim, é verdade.
O senhor teve lá semana passada, né?
Sim, a visita pastoral na paróquia Senhor Bom Jesus foi muito boa. Um abraço a todo o pessoal lá, né? As lideranças, por Deus, foi muito bom. As comunidades, a todos os lugares que nós visitamos, né? Os setores públicos, nos mais variados tipos, níveis e trabalhos, né? Foram muitos lugares, né? E algumas pessoas também, as celebrações foram maravilhosas. Então, um abraço a todo aquele povo, ao padre Ademiro Parco, né? O padre Everton, o vigário, também, que acompanhou serenamente, firmemente, todos os dias, todos os lugares, né? Se revezavam, né?
Foi que muito bom, hein?
Maravilhoso.
Bom, aí tem um elogio pro bispo aqui.
A Elza aqui também, né?
A Elza também, exatamente.
Grande missionária leiga nossa diocese, né?
Acompanhou tudo também, né?
Sim.
O bispo tem um elogio pro senhor aqui, tá? Este bispo é fantástico, de uma humildade sem tamanho. Que Deus o abençoe sempre.
Amém. Sempre mesmo, viu? Estou bem rezando aí.
É a Cida Capilé, viu?
Que eu rezo de cá, você reza lá.
Exatamente. Vilma Maria Golim, Seliorst. Abraços ao senhor bispo, tá mandando aí para o senhor.
Maravilha.
Siglia Menezes Peromingo. Minha paróquia São Francisco tem na quarta-feira a missa dos enfermos. 15 horas. Abraço ao Zair e Dom Henrique.
Olha aí, ó. Na quarta-feira, paróquia São Francisco, né? Aqui na cidade, quarta-feira tem a missa dos santos, a missa dos enfermos, melhor
isso
dizendo.
Isso mesmo.
Isso.
E Marli Silva dando um bom dia, Dom Henrique, sua bênção.
Bom dia, Deus abençoe.
Que bom, muito obrigada pela sua participação aí pelo Facebook da Rádio Coração no Palavra do Pastor.
Amém.
Bom, e aí vem o grande sábado também. O que que acontece, Dom Henrique, no sábado? Essa celebração tão importante, mais prolongada também.
Achei interessante ressaltar, né, que o Sábado Santo, chamado Vigília Pascal do Senhor, é um grande dia. É, a gente tem a Quinta-feira Santa, né, que a sua liturgia ela é especial, a sexta-feira, a Paixão do Senhor, né, e o Sábado Santo ele vem para fechar ou concluir toda a história da salvação, né? Por isso que é chamado o Tríduo Pascal, que vai conduzir. Quinta-feira Santa, Jesus que leva para a instituição da Santa Ceia, na sexta-feira Santa, a morte dele na cruz, né? E vem a celebração, né, da Paixão do Senhor. Aí todo sábado a gente se prepara para essa vigília, é uma celebração longa, comprida, porque ela resgata toda a história da salvação, desde a criação do Gênesis, né? Então é um dia de a gente se preparar bem para essa liturgia, para entender, vivenciar e compreender mais uma vez, fechando esse amor de Cristo nas nossas vidas.
Certo. Né? E a bênção do fogo, qual que é o sentido?
Aí ela começa, interessante, lembra que eu falei do Domingo de Ramos, que começa Sim. fora da igreja, se prepara um lugar, etc. No Sábado Santo também.
É, né?
Começa fora da igreja, né? Porque a igreja não está com as luzes acesas, porque ainda estamos naquele momento da morte de Jesus. Então não tem luzes.
Sim.
Então, para que surja a luz, a gente realiza a bênção do fogo novo.
Certo.
Então, não é qualquer fogo.
Não é qualquer fogo.
É um fogo novo.
Sim.
Esse fogo novo já faz alusão ao Espírito Santo.
Que coisa linda,
né? Então, nessa bênção do fogo novo, a gente faz a bênção do fogo ali fora, né? Acende o círio pascal, que representa Jesus ressuscitado, é o símbolo de Jesus ressuscitado, é o fogo da ressurreição, né? É vida nova. E aí depois a gente entra para a igreja, né? A igreja ainda com luzes apagadas. Então a gente acende luz para o pessoal não se tropeçar,
claro.
Pode machucar, né? Mas o objetivo da igreja, das luzes, é ficar até chegar no altar com o círio, né?
Sim.
Depois começa a acender, né?
E a procissão do círio pascal?
Aí, claro, a procissão do círio pascal, né? Ele vai na frente, ser acendido, né? E aí vai gritando, né? Cantando, melhor dizendo, né? Nada de gritar, não. Cantando, né? O diácono vai cantando.
Mas é com uma voz bem forte, né?
Bem forte.
Bem forte.
Eis a luz de Cristo e toda a assembleia também tem que responder forte, né?
Muito bem.
Graças a Deus. Graças a Deus, né? São três vezes, né? E aí a liturgia segue, né? Tem várias leituras. As leituras do Sábado Santo são oito leituras.
Oito?
Oito leituras. Porém, para não estender muito a liturgia, né, toda a liturgia, a gente pode optar-se por quatro leituras.
Certo.
Mais o Evangelho, né? Então, mas são oito leituras. Quando é feito todas as leituras, é uma celebração, uma liturgia que vai para 2 horas e meia. Que tem a questão da acender vela, renovação das promessas batismais, etc, né? Então, é muito bonito. Só que, às vezes, algumas pessoas, ou idosos, ou crianças, né? Então acaba cansando. Então, a liturgia
é interessante observar isso.
Pede para. Pode ser quatro.
Certo. Isso é o Sábado Santo, né?
Sábado Santo.
Acontece tudo isso, né?
Uhum.
Numa celebração.
E ainda pede aqui levar vela com suporte ou vela palito.
Vai ser na catedral, né? Também,
na catedral.
Né? Todas as paróquias.
Isso.
Mas...
19 horas.
19 horas.
Eu até tinha colocado.
Era 8, né?
Eu tinha colocado 18 horas, né? Por costume meu de paro, quando era paro, eu colocava 18 horas, né? O parque diz, ih, dono, vai dar certo, não vai estar só eu aqui, o senhor
ai,
e os acólitos.
Tá certo. E a ressurreição do Henrique?
Pois é, daí vem toda a festividade da ressurreição do Senhor, né? Um dia muito importante, muito especial, né? Mais uma vez ressaltando, né? Todos os preparativos da quaresma, jejum, penitência, oração, né? Esmola, ela deve culminar então nessa semana com a ressurreição de Jesus. Pode observar que em todas as orações do tempo da quaresma está sempre focando, né, as orações, os prefácios, né, está sempre focando a questão da para celebrarmos bem a ressurreição do Senhor, para celebrarmos bem a ressurreição do Senhor, para celebrarmos bem a ressurreição do Senhor. Né, a quaresma não é ela por si só.
Sim.
Né, ela tem toda uma preparação para celebrar a ressurreição do Senhor, a Páscoa, né?
Muito bem, conseguimos fazer um passeio aí na como que vai ser a Semana Santa?
Sim.
Conseguimos, né?
Muito bom.
Muito bom, né?
Uhum.
Bom, Odon, duas coisas. Hoje tem um diácono fazendo aniversário, né?
Quem que é?
O diácono Júnior.
Ah, o diácono Júnior.
O diácono Eurípides Alves Júnior.
Isso, o Eurípides.
Dia 12, né?
Tudo bem, diácono Eurípides. Só o senhor que me chama de Eurípides. Claro, um nome bonito desse, né?
Eu fui descobrir muito tempo depois o nome dele, tá certo? Então, nossa...
Então, parabéns a ele, né? Deus te abençoe, né? Muita força. Seu trabalho, na sua vida, né, familiar, pastoral, vida de serviço na sociedade e também seu serviço diaconal. Parabéns.
Muito bem. E a agenda, bispo? Além da abertura da Semana Santa.
A agenda já está aqui, né?
Já está tudo aqui, falar, né? Então tá bom. Muito bem.
É claro, daí o domingo de Páscoa eu tenho missa às 6 horas da manhã na Catedral e 7:30 com as irmãs, no Mosteiro das Irmãs Clarissas.
Que legal, muito bem.
Né? E daí vou visitar minha mãe.
Tá
depois
certo.
Das duas missas, viajarei para Ponta Grossa para visitar minha mãe.
Muito bem.
Tá bom?
O nosso bispo é muito atencioso com a mãe, né? Com a graça de Deus. Era isso que eu tinha para perguntar para o senhor. Obrigado pela oportunidade.
De nada. Tá bom? De nada. Obrigado a todos também, todos os rádio ouvintes, né? Pela participação na programação. Esses que mandaram aqui através do site da Diocese, né? E também do e-mail, a Internet Life, né?
Isso.
Também os comunicados aqui, agradecendo, pedindo, né? Muito obrigado a todos. Deus abençoe cada um, né?
Isso mesmo, e a Rádio Coração vai transmitir na íntegra todas as celebrações da Semana Santa pela primeira vez.
Que bom.
É por causa da Voz do Brasil, que agora é flexível, né?
Ah, sim, verdade.
É antigamente não podia, né? Mas
sabe
agora...
dizia, Teresa, eu viajando e escutando a Rádio Coração, acho que tem uma celebração, alguma coisa. E eu falei, mas e a Voz do Brasil? Já 19 horas, e a Voz do Brasil? Não vai passar. Aí eu lembrei, agora é flexível.
Flexível, aí a gente põe 9 horas, tem que ser antes das 10, né?
Isso.
Aí termina, a gente coloca a Voz do Brasil e não cria problema com o Ministério da Comunicação, né?
Então é isso, José.
Ótimo, muito obrigado.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, né, vamos aí encerrando o programa, né, pedindo, né, mais uma vez, né, que você esteja bem atento a todo esse trabalho, toda a festividade, toda a celebração, toda a espiritualidade da Semana Santa, né, e que o Sagrado Coração de Jesus, esse grande amor em nossas vidas, sempre nos fortifique no seu segmento, né, nos fortalecendo diante de tantas adversidades que muitas vezes podem nos causar tristeza, desânimo, frustração, até mesmo o risco de deixar de rezar, o risco de deixar de ir na missa, né, que ele nos fortaleça, né, para estar firmes no seu seguimento. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Obrigado a todos.
Obrigado.
Se aos pés da tua cruz já me encontro, mas mesmo assim não compreendo tanto amor. Grande amor por ti.